Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta mais uma vez aqui com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio. Uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, Gustavo Estela, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, contando sempre também com apoio importante e estratégico de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De novembro de 2018, sexta-feira de lua minguante, data que se comemora os 54 anos de criação do Estatuto da Terra, lá pelo presidente Castelo Branco, em 64. Também dia do teólogo, que é o estudioso das religiões. E para as suas orações, deixa eu conferir aqui na nossa folhinha, tá aqui, é dia de Santo André. E nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Itaguajé, Itambaracá e Santa Cruz do Monte Castelo, municípios paranaenses que comemoram o aniversário nesta sexta-feira. Bom, e vamos começar aqui com uma informação importante, mas muito importante mesmo, para você que é criador de gado de corte, gado de leite ou búfalos. Atenção, a ADAPAR conseguiu autorização do Ministério da Agricultura para prorrogar até o dia 10 a campanha de vacinação contra a febre aftosa. E para saber mais a respeito dessa decisão, nós conversamos agora com o gerente de saúde animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias. Tudo bem, Rafael?
Tudo bom? Satisfação conversar com vocês.
Rafael, quais foram as razões que levaram a ADAPAR a tomar essa decisão?
Essa campanha foi um pouco atípica das outras, por estar sendo alterado a vacina contra a aftosa no Brasil. Não vai ser mais de 5 ml, vai ser de 2 ml. Então o Ministério da Agricultura está fazendo essa alteração para a próxima campanha de maio de 2019 ser apenas as vacinas bivalentes, 2 ml, e não mais as de 5 ml. Com isso, houve um desabastecimento de vacinas no Paraná durante a campanha de novembro. Com isso, então, com essa negociação e acordado com o Ministério da Agricultura, nós resolvemos, então, prorrogar essa campanha de novembro para até o dia 10 de dezembro, para que dê tempo dos comerciantes comprarem as vacinas que ainda estão faltando, para dar tempo dos produtores vacinarem seus rebanhos. A gente está prorrogando exatamente porque muitos produtores não estão achando mais as vacinas no comércio, muito em função dessa questão do desabastecimento. Os comerciantes estão com receio de comprar as vacinas, mas a gente está garantindo que isso pode ser utilizado ano que vem e os comerciantes podem comprarem sem nenhum receio essa vacina para ser utilizada esse ano ou ano que vem.
E esse prazo, você acredita que será suficiente de 10 dias aí?
A gente espera que sim. A gente tem acompanhado os índices de vacinação, né, desde o início da campanha. A gente tem um índice de vacinação atualmente insatisfatório, então a gente espera que com esses 10 dias a mais os produtores possam se programar, comprarem a vacina e fazerem a comprovação.
Qual foi a abrangência desse problema aí?
Praticamente vários estados do Brasil, né? Não foi só Paraná, mas nós aqui, como nós acompanhamos apenas os nossos produtores, a gente sentiu a necessidade de fazer essa prorrogação para 10 dias.
O Rafael, você teria alguma recomendação especial para esses nossos criadores em relação a esse compromisso?
O Paraná pleiteia a suspensão da vacinação, né? Então, para a gente manter essa pretensão, a gente tem que manter os níveis elevados de vacinação. Então, os produtores que não fizeram ainda a vacinação, que procurem quanto antes fazerem a aplicação da vacina e a comprovação até o dia 10 em qualquer unidade local da PAR, para que a gente possa manter os bons índices de vacinação que a gente vem fazendo nas últimas campanhas.
Tá certo. Rafael, olha, muito obrigado por interromper aí os seus compromissos, atender a nossa ligação. Um grande abraço e até outro dia.
Um abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu aí o gerente de saúde animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, que confirmou a notícia de prorrogação do prazo de vacinação contra a febre aftosa. O novo prazo é 10 de dezembro, tá certo? Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana e também como anda o monitoramento da ferrugem da soja, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo?
Vamos começar pelo tempo. Qual é a previsão?
Amarildo, é hoje e amanhã. Nós vamos ter áreas de instabilidade no estado do Paraná. Não muita chuva, mas que provocam chuva em todo o estado do Paraná. Pode chover um pouco no domingo. Aí o tempo dá uma firmada, sobe bem a temperatura e semana que vem a gente tem uma nova condição de instabilidade, talvez ali pela quinta-feira.
Bom, a umidade do solo, acredito, né, Nelson? Está num nível bom, sem excesso, nem falta de água.
Isso mesmo, Amarildo. Agora uma condição bastante favorável. Nós temos tido chuvas frequentes, pelo menos toda semana. Isso para a agricultura é bastante bom. Esse tipo de regularidade, uma chuva por semana, uma chuva a cada 5, 7 dias, isso tem ajudado muito o desenvolvimento inicial e mesmo aquelas lavouras que já estão fechando rua, já estão iniciando a fase reprodutiva. A gente sabe que houve uma série de problemas e nós passamos pelo sudoeste essa semana, tem muitas lavouras ainda pequenas. Isso acontece no sul também. Então, essa condição de um tempo mais aberto, quente, chuvas regulares, ajuda muito a cultura da soja a desenvolver e continua uma expectativa muito boa de produtividade para esse ano, um ano que vai ser o ano de um El Niño fraco, não deve faltar chuvas, então há uma expectativa muito boa em torno das culturas de verão.
Bom, você está aí em Toledo com mais uma reunião com produtores e técnicos da região. Como anda esse trabalho aí?
A gente está muito entusiasmado com esse trabalho, um trabalho em parceria com a Embrapa. Nós estamos percorrendo o estado inteiro. Nós já andamos pela região noroeste semana passada. Fizemos 5 eventos na região de Camorão e Maringá. Ótimos eventos. Percorremos a semana a região sudoeste. Fizemos 4 eventos. Cada evento tem comparecido um grande número de produtores, sempre em torno de 100. Ontem tínhamos 170 agricultores e a gente está muito satisfeito com isso, porque é uma oportunidade do agricultor conhecer esse trabalho que a Embrapa e a Emater fazem em conjunto, levando ao agricultor a oportunidade de ganhos de mais dinheiro no bolso, ganhos de rentabilidade, através de tecnologias simples de serem executadas a campo, que é o manejo de pragas, que é o manejo de doenças, que é a inoculação com a inoculação, uma aplicação com qualidade. Enfim, a gente tem uma série de ações e tem sido uma experiência muito positiva. O agricultor perguntando muito, o agricultor realmente querendo fazer uma agricultura de mais rentabilidade, usar adequadamente o insumo, sem perda de produtividade, mas que sobre mais dinheiro do bolso. Isso tem sido muito gratificante para nós, da Emater, da Embrapa, que eu falo, é um trabalho de parceria, os pesquisadores a campo conversando. A gente está muito entusiasmado com esse trabalho, Amarildo.
E como vai o monitoramento da ferrugem da soja?
Como nós plantamos soja mais cedo, como tinha uma condição bem favorável já, de condição de umidade, como infelizmente a gente não fez o dever de casa de evitar essas sojas baixas no campo, como não deu geada, que eliminou essas sojas baixas na região que dá geada, como não teve um período mais longo de seco no início da primavera, nós infelizmente temos muito esporos da ferrugem, muitas sementinhas da ferrugem circulando, e os coletores têm identificado a presença de ferrugem na maior parte das regiões. Isso não quer dizer que o agricultor tem que sair correndo aplicar fungicidas. Isso quer dizer que há risco de infecção. O agricultor deve andar mais na lavoura, ver se vê sintomas da doença e conversar com a sua assistência técnica, porque o risco de infecção existe. E junto com a sua assistência técnica decidir pelo início das aplicações ou não. Porque o coletor, ele identifica a chegada dos esporos, mas ele não consegue identificar se chegou um grande volume de esporos ou chegou só alguns. Dá um tempo ainda do agricultor tomar a melhor decisão, porque ele precisa ficar atento, isso pode agravar e intensificar o problema da doença em função de condições favoráveis, por presença de esporo e umidade. E é bacana, a gente tem andado aí no interior, tem visto coletores, sabe? Quer dizer, tem uma quantidade bastante grande, nós vamos fechar essa safra próxima a 185 coletores. É um trabalho bacana de monitoramento que ajuda o agricultor a tomar a melhor decisão de aplicação e evita jogar dinheiro fora, às vezes, quando a ferrugem, que nem o ano passado, chegou muito tarde e ele faz a aplicação muito cedo. Esse ano é um ano diferente. A gente precisa ter uma série de cuidados porque está tudo muito favorável e agora é um momento que a ferrugem realmente está multiplicando muito no campo e precisa o agricultor estar atento, senão ele pode ter perdas.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço e um bom trabalho aí para vocês em Toledo.
Ok, eu que agradeço muito. Um abraço.
Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!